Dois dedos de conversa.
Hoje na tarde da RDP Internacional vamos conversar com Bridget Hampton. Nasceu na Nova Zelândia, licenciou-se em literatura inglesa, formou-se também em jornalismo. Em 1976 acaba por mudar-se para Londres. Mais tarde, em 81, o seu destino é Portugal e para cá tem ficado. Agora acaba de editar um livro chamado O Astrólogo e o Rei. É a nossa convidada de hoje, Bridget Hampton. Estou a pronunciar bem o seu nome?
Sim, perfeito. Sim,
muito Hampton. Bem. Hampton. Seja bem-vinda à tarde da RDP Internacional. Vamos olhar primeiro, no fundo, para o seu trajeto de vida, tentar perceber como é que decidiu vir viver para Portugal.
Bem, em Londres, eu tinha o meu namorado em Londres, então ele vinha de Moçambique, então resolvimos viver cá. Os meus sogros eram de Lourenço Marques e elas fugiam de lá depois de 1976.
Sim.
Deixaram tudo para trás, casa e a maior parte dos seus pertences. Então viviam em circunstâncias difíceis em Lisboa.
Uhum.
E resolvemos mudar para cá para ajudá-los.
Sim, sim. E o que é que sabia de Portugal?
Nada, não sabia nada. Naquela altura, a única coisa que sabia era o poema de Fernando Pessoa.
Uhum.
Sabia que Lisboa era a cidade dele, não é?
Sim.
O mar salgado. Descobri o enunciado perto da Praça de Luís Camões, o estatuto dele.
Sim.
Porque sempre comprava os meus livros lá na Livraria Bertone.
Sim. E diga-me uma coisa, na Nova Zelândia, Portugal faz notícia?
É raro. Eu nem sabia nada, nem sabia sobre as descobertas. Claro, aprendi sobre Vasco da Gama na escola na Nova Zelândia, mas mais do que isso, nada. Toda aquela história de descobertas ao longe do Costa Africana, no século XV, e todo o contributo que os portugueses fizeram para a ciência.
Sim.
Não sabia nada.
Sim. Se eu fosse fazer um inquérito na Nova Zelândia e perguntar onde fica Portugal, as pessoas saberiam dizer?
As pessoas diziam que era perto da Espanha ou que fazia parte da Espanha.
Muito bem.
Muitas vezes vou para lá e as pessoas perguntam-me se já falo espanhol.
Muito bem. Diga-me lá uma coisa, vamos olhar para a sua forma de escrita. Como é que foi que decidiu começar a escrever?
Bem, quando cheguei cá, comecei a fazer, pesquisas sobre as descobertas portuguesas, não é? E fiquei espantada o pouco que o resto do mundo sabe. Naquela altura fui fazendo investigações e um dia, vagueando por Évora, encontrei um livro que é um almanaque de tabelas estelares numa biblioteca pequena em Évora, e descobri esse almanaque que foi escrito por um refugiado espanhol, e comecei a partir daí. Foi o meu momento heroica, começar a narrativa. Não é?
Sim, sim. Consegue definir o seu estilo de escrita?
Muito direito. Não faço grandes pensamentos interiores. Escrevo através das outras personagens.
Uhum.
Então não é entro através delas, mas não sou eu, não é?
Sim.
Nunca sou eu. Não consigo escrever como se fosse dentro da história.
Uhum.
Não consigo fazer isso, não sei porquê, mas tem que ser através das outras personagens.
Sim, sim. Bom, começou a escrever em que altura? Em que altura é que começou a escrever? Pequenas coisas?
Fiz a pesquisa, deve ter sido há 15 anos.
Sim.
10, 15 anos.
Sim. Bom,
foi mais ou menos na altura de 2008.
Sim.
Não é? Parei de trabalhar e comecei.
Bom.
Escrever no meu quarto, em casa.
Sim. Acaba de lançar o seu primeiro livro. Porquê é que esperou tanto tempo para o fazer nascer?
Porque precisava de pesquisa. Tinha que consultar os livros dos historiadores portugueses e lá aqueles de fora também. Demorava tempo.
Sim. Sim. E o seu português, onde é que aprendeu? Na rua?
Aprendi cá. Sim. Ainda estou a aprender. Vai ver que não é assim tão perfeito como deve ser.
Sim.
Mas como escrevo em inglês e falamos sempre inglês em casa, pronto, sim. É assim. Sim. Vou sempre aprendendo.
Sim. Em casa falam inglês, é isso?
Em casa falamos inglês, fazemos aquelas misturas, não é? As palavras de português são mais úteis.
Sim.
E pronto, os ingleses.
Sim. O Astrólogo e o Rei, que livro é este?
Que livro é para toda a gente que gostam da história, e eu acho que é para toda a gente em Portugal, porque a história das descobertas é a alma do chão da alma português, não é?
Sim, mas consegue explicar-me, no fundo, estamos a tentar apresentar o seu livro, consegue-me explicar, no fundo, que livro é este? Qual é a temática do livro? Fala sobre o quê? Já presumimos que é as descobertas, é isso?
Pois é, descobertas, o contributo judeu faz parte do livro, que segue duas famílias que fogem da Espanha depois do edito de 1492, entram em Portugal e começam a fazer a sua vida, não é? O astrólogo procura trabalho e encontrou trabalho com o rei Dom João II, o temido rei Dom João II, e ele traga com ele este almanac de tabelas estelares, que é suposto ter ajudado os portugueses, sabem onde é que estão, os marinheiros portugueses sabem onde é que estão no alto mar.
Sim, sim. Como é que era o Portugal da época do livro?
A época do livro, era um país no princípio de desenvolvimento. Eu acho que foi uma época muito interessante, porque já tinham descoberto quase toda a costa africana. Estava a fazer um grande impulso para ir para a Índia. E o rei Dom João II foi muito interessado nisso. E lá em Lisboa, por exemplo, lá em Lisboa havia mercados com tudo, com pimentos, com especiarias da Índia. Então foi uma época muito interessante, porque também é um princípio da história do mundo, não é? Da ciência, e os portugueses contribuíram imensa coisa para isto.
Sim. Consegue explicar porque esta necessidade de expandir? Sim, esta necessidade dos portugueses de fazerem-se ao mar, ir à procura de novas terras.
Esta é uma pergunta para os portugueses responderem, não é? Responderem.
Sim.
Eu acho que queriam descobrir, não é? Tinham barcos, tinham tudo que fazia isso possível. E acho que o país é pequeno e bastante pobre naquela altura.
Uhum.
E acho que queriam aquilo das descobertas foi feito pelo povo português.
Sim.
Então era um grande avanço, não é, que elas fizeram.
Sim. Outro dos momentos do seu livro tem a ver com a chegada de muitos judeus a Portugal.
Sim. Sim.
Bom, o que é que leva os judeus procurarem o nosso país?
Bem, elas tinham o edito de expulsão da rainha Isabel em Espanha.
Uhum.
Tiveram que sair, tinham que sair, não houve remédio.
Sim.
E acho que é suposto ser mais ou menos 20 mil que entraram no nosso país, não é? Naquela
Sim.
altura.
Sim.
O rei Dom João II não gostava muito delas. O que ele gostava eram os judeus do país, do Portugal, não é?
Sim.
Que eram o seu povo.
Sim.
Mas os de fora não foram muito bem tratados.
Sim. Outra das características que me leva a pensar, olhando para a sua obra, é que este movimento permanente de refugiados de um lado para o outro não é um fenómeno de agora.
Bem, na altura de escrever o livro, foi mais ou menos 2011, os refugiados da Síria aquele conflito estava a começar e estava muito na minha mente quando estava a escrever aquilo. Agora, hoje em dia, a guerra em Ucrânia, esta crise é ainda pior, acho eu.
Sim, sim. Quer dizer que não é uma coisa nova, não é? Já aqui neste século, não é, na altura da expansão dos descobrimentos, já havia este movimento de refugiados um pouco por todo o lado, não é?
Exato, havia e sofriu-me imenso. Havia campos por todo o lado, ao longo da fronteira com a Espanha, havia campos de judeus lá para vários anos.
Sim.
Há muitos que decidiram voltar para a Espanha.
Sim.
Para a Inquisição, não é?
Sim. Então, bom, do ponto de vista estratégico, do ponto de vista económico, o que é que estes judeus que chegam ao território português trazem para a coroa portuguesa? O que é que eles nos trazem? Quais são as mais-valias?
As mais-valias, bem, eu estou a falar pelo astrólogo que aparece no meu livro, não é? Ele trouxe aquele almanac que tinha tabelas estelares, não é? Que foram utilizados. Ele a partir daquelas tabelas, fazia o regimento do sol que os marinheiros portugueses utilizaram com o astrolábio. Claro, o astrolábio naquela altura também mudou para um astrolábio de latão, então não era já de madeira. E foram imensos avanços científicos alcançados naquela época, que vinham através desses regimentos do sol.
Sim. No fundo, aquilo que me está a dizer é os judeus ajudaram na expansão portuguesa, nos descobrimentos, através da ciência e do conhecimento.
Exato, ajudavam, mas não esqueça que os descobrimentos foram feitos pelo povo português, foi um grande esforço de toda a gente, até as pessoas que fizeram os barcos, os ferreiros, até os pedreiros.
Muito bem. Onde é que andou a fazer investigação até construir este livro?
Comprei livros, foi à biblioteca em Lisboa, li muito, foi através das histórias, não é? Dos livros dos historiadores portugueses.
Sim.
O Oliveira Martins e tal, e o resto.
No fundo, aquilo que eu gostava de partilhar é esta obra é tão grande que são 15 anos da sua vida, não é?
Estão, nem tanto, 10, eu diria 10 menos, até 8, que fiz imensa pesquisa, não sabendo onde é que a pesquisa me ia levar, não é? Foi só com aquele momento heroica, que comecei a escrever.
Sim.
Então, foram 5 anos de escrita.
Sim. Na sua perspectiva, quem é que acha que vai ter muito prazer a ler esta obra?
Bem, todos os portugueses, porque é a história do Portugal, que faz parte de uma época muito interessante para os portugueses.
Sim.
É muito pouco conhecido lá fora. E há historiadores aqui que acham que os feitos portugueses não são bem reconhecidos na história do mundo, não é?
Sim. Sim. Acha que o aluno que esteja na escola a estudar esta época da história de Portugal é para ele que, no fundo, trabalhou estes 10 anos?
Não. Bem, ele também pode ler com toda a vontade, mas é para as pessoas normais, as pessoas, os leitores, não é? Que gostam das histórias, que gostam. Também é o romance, não é? Tem uma parte de romance.
Sim.
Sim. É a história sobre viagens, sobre, pronto, amor.
Uhum. Sim. Como é que uma nova zelandesa se apaixonou por esta história toda?
Não sei, eu tive um barco em criança. Eu poupei muito dinheiro com minha mãe, comprámos um barco muito pequenino e viajámos. Eu tinha o mar em frente à minha casa e então foi assim, acho que deve ter sido assim. Agora tenho muito gosto em morar aqui ao pé do mar.
Com certeza. Em que zona de Portugal é que mora?
aqui em Monte Estoril, lá em Lisboa. Lisboa.
Bom, aquilo que lhe proponho agora é um jogo de palavras. Eu vou-lhe sugerir duas palavras, dois conceitos dos dois. Pode escolher os dois, pode escolher só um deles, inventar um terceiro ou então não responder. Vamos jogar?
Vamos jogar.
Portugal ou Nova Zelândia?
Portugal.
Ler?
Claro, Portugal. Ler o meu livro, O Astrólogo e o Rei.
Esperem, não acabei. Ler ou escrever?
As duas coisas. Eu acho que um é impossível sem o outro.
Poesia ou prosa?
Também as duas. Eu prefiro prosa, mas a poesia ajuda muito quando estou a escrever.
Jornalista ou escritora?
Escritora.
Editar livros ou ser a autora dos livros?
Ser a autora dos livros, porque as editoras aqui são impecáveis.
Dar aulas ou ser editora de uma revista de arquitetura?
Ser editora de uma revista da arquitetura.
Reconhecimento do público ou da crítica?
Reconhecimento do público, claro. Eu gostava que as pessoas gostem do meu livro.
Astrólogo?
Gostasse.
Astrólogo ou rei?
Astrólogo. O rei foi muito temido.
Esquerda ou direita?
Esquerda.
Ping ou pong?
Pong. Vem depois.
Muito bem. Diga-me lá uma coisa, para quem não sabe, foi jornalista e trabalhou numa revista de arquitetura. Deixa-me estarrecido. Há muita gente que compra uma revista de arquitetura? Há muitos fãs?
Não. Não há muita gente que compra revistas de arquitetura.
Sim, sim. Como é que se meteu nisto?
Como se meteu?
Sim.
Que nós, quando vimos cá, o meu marido é arquiteto. Vimos cá e montámos uma empresa. E, certa altura, comecei a fazer marketing, publicidade e escrevi essa
revista. Essa revista. Sim, sim, e ao mesmo tempo, durante a sua estadia em Portugal, a sua estada em Portugal, editava livros, não é?
Não, editava livros aqui não, foi em Londres que editava livros.
Muito bem, muito bem. É complicado, não é? Escolher aquilo que interessa e o que não interessa, não é? Essa deve ser a fase mais complicada de alguém que tem como missão publicar, não é?
Pois, isso é verdade, é verdade.
Muito bem.
Mas,
diga.
Não, mas não posso queixar da minha experiência aqui. Tem sido uma experiência maravilhosa.
Muito bem. Ingrid, foi um prazer imenso conversar consigo. Obrigado por ter escolhido Portugal para viver. Foi um prazer enorme. Muita sorte para o seu livro. Muito obrigado. Boa tarde.
Muito obrigada. Boa tarde. Felicidades.